That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.
Fala galera, está começando mais um ACM Podcast com mais um quadro aqui do Critica Mais. E hoje, cara, nós vamos falar sobre o filme aí que está levantando muitas, digamos assim, polêmicas na internet, que é sobre Joker. Então, acompanha o episódio e vem com a gente.
Stomping on a dream, but I don't let it get me down, cause this fine old world...
Galera, estamos aqui hoje para falar sobre Joker e hoje estou com a participação de, como sempre, Felipe Tenório. E aí, Felipe?
E aí, galera, boa noite. E hoje é polêmica, meu amigo. Hoje o episódio não é family friendly, não. Hoje o episódio vai ter... Olha, hoje vai ter dedo na cara, hoje vai ter intriga e hoje vai ter xingamento às respectivas progenitoras dos participantes. Bora lá.
Ai, cara. E hoje nós temos um convidado muito especial, cara, que é nossa amiga aqui. A gente conheceu o Eric aí no futebol americano que existia aqui na nossa cidade, cara. Então, estamos aqui com ele hoje para falar sobre...
Fale por você, que era que eu conheço Derni miudinho.
Estamos aqui hoje com o Eric, cara. E aí, Eric, como vai,
e aí,
cara?
Beleza? Por um pouquinho, eu não achei que Tenor ia falar outra coisa. Quando ele disse aqui, tu vai ter dedo na... Aí, por um pouquinho, eu não me segurei aqui.
Não, mas esse episódio não vai ser family friendly, não.
Esse é o episódio que você pode abrir seu coração, cara.
Esse episódio vai ter xingamento, vai ter xingamento.
Eu acho que mais de vocês comigo do que comigo com vocês.
Ah, vamos ver, veremos.
In the race, that's life.
That's life.
And I can't deny it.
Então, cara, a gente hoje tá aqui pra falar sobre Joker, né? O Coringa aí, o filme que estreou agora. Cara, que tá gerando algumas polêmicas.
Vou comer a tia do Batman.
Como é?
Não, nesse Joker não, né? Nesse Joker não, né? Da Feira da Fruta. Pensava que era o Joker da Feira da Fruta.
Rafa cometeu o erro de dizer esses dias pra gente que nunca viu o Batman na Feira da Fruta.
Não, não.
Fiquei decepcionado.
Mas verei.
Porra, Rafa. Porra, Rafa. Já começou... Começou com o pé esquerdo, hein? Porra! Mas bora lá.
Então nós vamos falar aqui sobre Joker, cara. O filme aí que estreou agora dia 3 de outubro, já tá com algumas semanas, então deu pra gente absorver bem o que é a ideia do filme. E como vocês sabem, o Critica Mais é só mais uma conversa, nosso ponto de vista sobre o filme, nada muito formal. Então fica aí à vontade, coloca o seu fone e acompanha a gente. E aí, cara, o que vocês acharam do filme? Quais são as opiniões de vocês?
Eu vou falar primeiro. Como eu sou da casa, já eu falo primeiro. Fala aqui aí, as visitas, não falam primeiro, não. Aqui é mais educado mesmo. aqui é mal educado, cara. Rapaz, pra mim, Joker, até agora, tá sendo um dos melhores filmes do ano. Disparado como um dos melhores filmes do ano, bicho. A pegada dramática de Joker. É assim, eu não assisti na data de estreia, assisti um pouco depois. Mas todo mundo que assistiu e veio falar comigo, disse, bicho, é pesado, é tenso. Aí eu meio que já fui preparado. Mas mesmo eu indo preparado, foi bem mais pesado e bem mais tenso do que eu imaginava, bicho. Bem mais pesado mesmo, bicho. Eu digo assim, bicho, e filme bom é aquele que mexe com você, bicho. É aquele que deixa você pensando um bocado de tempo. É aquele que dá mais pra conversa mesmo, bicho. Isso aqui é o filme bom. Por isso que eu gostei tanto de Joker, bicho. Por isso que eu gostei. E fora também a atuação de Joaquin Phoenix, né? Que, pelo amor de Deus, velho. O cara é fantástico, bicho. É fantástico. É, não bastava ele dizer muita coisa, não, bicho. Só bastava você olhar a expressão dele, bicho. As expressões que ele fazia no filme. Só bastava você olhar essas expressões que você via exatamente o que ele estava sentindo. Se ele estava sentindo dor, se ele estava sentindo ódio, se ele estava sentindo raiva, se ele estava feliz, se ele estava triste. Bicho, atuação fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Um dos melhores filmes disparados, além de toda a crítica social do filme, toda a crítica acerca da empatia, né? Que hoje muita gente não tem empatia com o próximo. Até agora, para mim, são elogios, bicho, acerca do filme. Possa ser que... com o passar do tempo, eu enxergo alguma outra coisa, tal, que eu não vi, o que não foi de tão bom no filme. E, assim, essa conversa de hoje eu acho que vai ser bastante esclarecedora, porque, já soltando um spoiler, nosso querido amigo Rafael, host do episódio, não gostou tanto do filme assim, né? Aí a discussão vai gerar uma discussão boa. Já chegaremos em Rafa.
Já chegaremos nesse ponto, cara. Ô Eric, e qual foi tua primeira impressão, cara?
Acho que um pouco do que Rafa falou também, assim, do que Tenório falou, que é um filme que quando eu saí da sala de cinema, eu demorei um tempo, assim, pra absorver o filme, sabe? Era um filme que eu já tinha muita expectativa de assistir, tinha acompanhado os trailers, tinha acompanhado desde a escalação do casting lá e de Joaquin Phoenix. Eu sabia que ia ser um filme bom, assim, em termos de atuação. Por conta dele, você já percebe que vai ser um filme, assim, uma qualidade boa, sabe? Eu tinha muita expectativa e superou minhas expectativas, assim. Eu realmente saí pensando um pouco sobre ele, assim, absorvendo tudo que tinha acontecido. Porque, cara, é muita coisa jogada, assim, de uma vez só pra você. É muita coisa pra você absorver e entender o filme. Eu acho que... é um filme que eu gosto, não sou muito exigente para filmes assim. Eu vou gostar do filme desde que só que me dê tiro e porrada e bomba, mas também vou gostar do filme que me faça pensar, que me faça ver que tem várias camadas assim do filme. Então, na mesma hora que eu saí, eu fiquei pensando que realmente teve muita coisa que eu não consegui captar de primeira ali. É um filme com várias camadas, é um filme que você pode pensar várias coisas sobre ele. E eu acho que a gente conversando aqui vai acabar entrando em algumas dessas camadas mesmo, que um percebeu e o outro não percebeu ali uma camada a mais. Porque é um filme muito complexo. Eu particularmente gostei muito.
É nesse naipe mesmo que Eric falou também, porque, tipo assim, joga muita coisa, o filme joga muita coisa na sua cara e você meio que não tem tanto tempo de pensar e digerir aquilo. Só depois que você sai do cinema, depois de um tempo, é que você vai começar a digerir o que aconteceu. Porque, tipo, o filme joga uma cena ali e você, meu irmão, puta que pariu, aí... porra, meu irmão, e agora? Meu Deus, tem uma hora que você passa tanto susto, tanta surpresa que acontece no filme, que você meio que já fica meio anestesiado, pô, você já não sente muita coisa, tá ligado? Aí só depois que você vai meio que digerindo, tipo assim, é um filme que bota você pra pensar mesmo fora do cinema, bicho. É um filme que bota você pra... pô, e aí, bicho? E aí, esse filme aí?
Talvez meu ponto de vista é o que cause realmente as discussões aqui no podcast. Porque eu tava conversando com o Eric e eu dizendo a ele que, tipo, eu não criei expectativas sobre o filme, tá ligado? Eu até deixei de ver o trailer que saiu e, enfim, quando tinha alguma reportagem falando sobre o Coringa, eu meio que me esquivava e não lia. Porque eu realmente queria ir cru, tá ligado? Pro cinema e ter a minha experiência, ter as minhas primeiras impressões do filme. Então, tipo assim, cara, e quando eu assisti o filme, cara, sinceramente, assim, eu não achei lá esse espetáculo de filme que todo mundo tá falando, tá ligado? Eu acho que existe um hype muito grande em cima do filme e ele é superestimado, tá ligado?
Eita, então... bora lá.
Calma.
Já tô aqui, tipo assim,
eu não discordo que a atuação de Joaquin Phoenix é do caramba, velho. Eu realmente acho que o bicho se entregou realmente pro papel e ele entrega tudo aquilo que o personagem precisa, tá ligado? Eu acho que ele realmente atuou muito bem. Mas o em questões de do filme em si, cara, eu não achei um filme tão pesado assim. Ele, eu concordo na parte que você disseram assim, que ele precisa ser mastigado um pouco mais depois que você sai do cinema. Porque, tipo, depois de alguns... Faz algumas semanas, alguns dias que eu vi, cara. E realmente, assim, depois que você para pra analisar, e principalmente quando você lê as frases soltas, assim, do personagem, tá ligado? Não dentro de um diálogo, simplesmente só as frases dele, digamos assim, frases de efeito, entre aspas. Cara, você realmente nota que existe um peso muito grande, tá ligado? Mas, assim... Não... Eu não sei, cara. Talvez... eu não sei, sinceramente eu não sei, porque, tipo, eu acho que é um filme bom, em nenhum momento eu acho que ele é um filme ruim, tá ligado? Mas eu não acho que é esse espetáculo todo que a galera tá dizendo que ele é, e sinceramente eu acho que não leva a um Oscar, não. Eu acho que Joaquin Phoenix pode ganhar pela atuação, que uma coisa que Tenório falou que realmente me pega, ele diz que foi o melhor filme até agora. E eu acho que, cara, que depende do gênero, tá ligado? Eu acho que uma coisa que a galera tá englobando muito é, tipo, colocando tudo dentro do mesmo saco e julgando como melhor filme, tá ligado? Eu acho que, tipo, dentro do gênero de drama que ele se propõe, drama e suspense, né? Eu, talvez sim, seja o melhor, cara, mas eu não diria que foi o melhor do ano.
Tu botaria quais filmes no mesmo páreo dele, assim? Só pra esclarecer mais ou menos o que é que tu... Eu botaria quais filmes do mesmo paro de Joker hoje, assim?
Pra disputar com ele, assim, uma eventual premiação, não é isso, Ed? Isso. Tá querendo falar?
Não, porque tu disseste assim, tipo, realmente...
Desse ano?
Tenório falou que pra ele era o melhor filme. Eu também acho, eu não sei se eu tô no calor do momento ainda e não tô pensando em nenhum outro desse ano. Mas ele realmente, pra mim, tá na lista de um dos melhores do ano. Agora... Tu tem algum que tu dissesse assim, não, esse aqui, pra mim, esse ano, esse aqui foi melhor do que Joker, por exemplo. Que a gente ainda vai ter o quê de grande? Star Wars no final do ano, né?
É, sim.
Que pra gente, assim, pode ser um grande filme, mas...
Mas aí depende, cara. Depende, por exemplo, vocês estão encaixando Joker em que categoria? A gente até tava conversando antes de gravar esse podcast aí, Felipe, que, por exemplo, Joker, ele se encaixa na categoria de filmes de heróis? Ou baseado em HQs, algo desse tipo?
Baseado, eu acho que sim. Eu acho que não... Em HQ, né? Baseado em HQ. Eu acho que ele não é o Coringa do... que a gente viu nos quadrinhos. É um Coringa novo. E um pouco até da característica, sim, assim, da DC, de ter as histórias à parte, assim, os arcos fechados. O que a gente chama de graphic novel, né?
Uhum.
Ela tem as graphic novel, que é uma história à parte, como por exemplo tem o do Super-Homem lá na União Soviética, que não tem a ver com o personagem.
Comunista! Comunista!
E eu acho que Joker se encaixa um pouco nisso, assim, é uma história à parte, mas é baseado em um personagem de quadrinhos, então eu vejo como uma história de quadrinhos. Não diria de super-herói, diria de quadrinhos.
Mas quando
geral.
Eu cito super-herói, é exatamente isso, tá ligado? Baseado em algum do universo dos comics, tá ligado? Porque assim, cara, eu acho muito difícil você encaixar o Joker pra concorrer, por exemplo, com o Vingadores. Cara, são áreas totalmente diferentes, tá ligado? Vingadores, ele tem uma pegada pra ser aventura e ação. Já Joker é pra ser drama. Então, tipo, como é que eu vou comparar isso, tá ligado? E dizer assim, ah, esse é o melhor filme, tá ligado? Do ano. Tá, se você tá comparando todos os filmes de drama que saíram, beleza, show de bola, cara. Mas que patamar vocês estão colocando o Joker pra comparar que é o melhor
filme?
Mas
cinema não tem. Cinema de Oscar não vai ter isso, assim. Não tem as categorias. No Oscar é, tipo, melhor filme e acabou. Assim. Não tem melhor filme de ação, melhor filme de super-herói, não tem, entendeu?
É, mas assim, Joker, ele tá mais puxado mesmo.
Sim,
eu concordo com o Rafael. Joker tá mais puxado pra drama do que pra um filme de super-herói, uma aventura, uma ação, por exemplo. Só que, pelo que se propõe Joker, pra mim foi muito bem feito. Pelo que se propõe. Então eu acho que ele é um dos melhores por causa disso. Porque ele disse, ó, bicho, esse filme aqui vai ser mais puxado pra um suspense, pra um drama e tal, a gente vai fazer isso aqui... Bora fazer isso aqui. Então, se ele propôs isso, na minha opinião, ele conseguiu fazer. O diretor Todd Phillips conseguiu fazer o filme do jeito que ele se propôs. Porque mesmo antes de estrear Joker, o diretor, a produção tava dizendo, olha, esse filme vai ser um filme mais dramático, vai ser um filme, não vai ser o Joker... Porque o pessoal tava comparando muito com o de Heath Ledger, né? Não vai ser um Joker igual ao de Heath Ledger, vai ser... Não vai aparecer o Batman. O pessoal meio que já tava preparando o terreno. Meio que já tava dizendo, olha, o filme vai ser assim, assado, não sei o que lá... Entendeu? Um filme mais puxado pra drama. Então, pra mim, na minha opinião, comparando com Avengers, né? Que é filme de herói. A proposta de Avengers, pra mim, era uma proposta de aventura. Foi um dos melhores no que ele se propôs a fazer. E Joker também, pra mim, foi um dos melhores no que ele se propôs a fazer.
Como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só... gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara.
Agora, uma coisa que eu perguntava a vocês. Vocês não acham que, por exemplo, como eu disse, eu acho que no começo que eu tava falando, vocês não acham que tipo, esse filme ele tá sendo superestimado? Porque, por exemplo, depois eu vou ler para vocês algumas coisas que eu separei no tweet da galera falando. Mas, por exemplo, vocês não acham que é aquele tipo de filme que, tipo, é comum, mas a galera, tipo, hypa tanto em cima dele, diz que o filme é tão bom que ele, tipo, ganha um destaque que talvez... Eu não tô dizendo que Coringa seja um filme raso, tá ligado? Eu tô dizendo que, tipo, ele é um filme bom, mas você não acha que, tipo, a galera tá superestimando, assim, um pouco o filme?
Aí a resposta da gente é só não.
Não, passa pra próxima.
É só não.
Não, próxima
Bicho,
pergunta.
Assim, ó.
Na verdade,
Só complementando minha fala. Porque, por exemplo, a gente sabe que o cara, ele tem problemas psicológicos, enfim. Mas se você inserir qualquer personagem, outro personagem com os mesmos padrões de problemas, o filme se encaixaria perfeitamente. O Joker se encaixa mais como um digamos assim, algo para elevar o filme, tá ligado?
O filme tá, beleza. Eu não sei se seria a palavra certa para usar superestimado.
Parece que eu tô como vilão do episódio, mas já a gente melhora isso.
Exato. O filme esteve com um hype muito grande, até porque pelo elenco, né, bicho? Robert De Niro, Joaquin Phoenix, só esses dois nomes já deixam o filme, tipo assim, a galera já espera algum bom, né?
Sim.
Isso que você falou, Rafa, de tipo, se botasse qualquer outro personagem, seria um cara com problemas psicológicos e daria uma história do mesmo jeito, tal. Beleza, eu concordo com isso. Até porque o diretor Todd Phillips se inspirou muito nos filmes de Martin Scorsese para fazer o Coringa. Tipo, foi uma inspiração... Tipo assim, foi uma citação direta, não foi nem direta, foi direta mesmo. Então ele se inspirou em Taxi Driver e se inspirou em O Rei da Comédia, se eu não me engano. É O Rei da Comédia. E tipo, Taxi Driver eu nunca assisti, mas eu sei também que o cara tinha problema psicológico e tal, e tal, e tal. Pô, deu certo. Só que
isso.
Eu acho que a esperteza do diretor foi aliar esses problemas psicológicos, aliar esse estilo de filme a um personagem já consolidado na cultura pop, que encaixou perfeito com esse... com esse tipo de problema, tipo, encaixou, bicho.
Uhum.
Eu quero fazer um cara que tem problema psicológico e ele vai tocar o terror. Quem era que podia entrar nisso aí? Pô, Coringa encaixou perfeitamente.
Tô ligado.
Tá ligado?
Uhum.
Encaixou. Aí o seguinte, o filme, o hype tava grande. Então, bicho, pra mim, na minha opinião, o cara tinha que se garantir, bicho. Todd Phillips não podia deixar a peteca cair.
Tô ligado.
Porque se o filme tava num hype grande, um hype imenso, ele tem que entregar um filme bom, velho. Senão a peteca cai e ele vira piada. O que eu acho foi que ele não deixou a peteca cair. Eu acho que ele fez um filme foda com uma receita que já vem dando certo, que, pô, Filme de Scorsese, clássico, né, velho?
Uhum.
Ele seguiu a mesma receita e deu certo. Ele inserindo um personagem icônico da cultura pop. Pra mim, tipo assim, eu acho que os detalhes que ele pegou pra inserir o Coringa nessa narrativa, pra mim foi genial, velho. Pra mim foi genial.
Acho que é justamente isso que Tenor disse também. Eu acho que, na verdade, seria um bom filme independente do personagem, assim. Foi um filme de... que se colocasse, sei lá, um dia, em vez de ser o Joker, o Coringa, fosse um palhaço muito triste, tá ligado? Da Sessão da Tarde.
O Bozo, olha! Aí... o Bozo, olha!
Se fosse o Patati Patatá, tá ligado? Na situação dele lá. Porque... receitas assim, como foi falado, ele, tipo, ele seguiu uma receita de alguns filmes clássicos do Scorsese. Na verdade, eu acho que foi mais referência mesmo. Ele sempre disse isso, o diretor, em algumas entrevistas, já falou sobre isso, que ele gostava muito de Scorsese. E a forma de homenagear ele foi colocando referências assim no filme. Só que também, de certa forma, é muito difícil fazer uma coisa sem uma história, um filme sem uma história tradicional, assim. Então, existe o filme que é A Jornada do Herói, toda certinha. Existe também esse tipo de roteiro. Existe também o tipo de roteiro que é um mau dia na vida de um personagem, assim. Taxi Driver é muito disso. É um dia na vida de um personagem que tá tudo acontecendo errado ali. Então, você vai entender a história daquele personagem e se aprofundar mais na história daquele personagem a partir do dia dele. E apesar de não ser um dia em Coringa, né, você vê que tem uma passagem do tempo, porque tem desde o começo, desde aquele começo que ele começa apanhando ali, vai até a morte da mãe e vai se passando alguns dias, mas você vai vendo a decadência dele. Então eu acho que mesmo que não fosse o Coringa, talvez o Coringa tenha vindo até para agregar valor ao filme, assim, porque se não fosse, na minha opinião, se ele tivesse tido a mesma divulgação, mas sendo outro personagem, ele seria um filme clássico, como outros do tipo Taxi Driver e alguns desses
viraria
filmes.
Viraria um filme cult, né?
Sim.
É, muito provavelmente. Eu acho que a vantagem de ter sido com o Coringa foi porque trouxe justamente esse público que gosta de quadrinhos e que foi assistir pelo Coringa. E aí eu acho que pode até acontecer o contrário, assim. Essas pessoas que foram assistir pelo Coringa acabar chamando outras pessoas que... Porque hoje em dia, não sei se vocês têm notado, mas já tem muita gente também que já tá meio que olhando com maus olhos filmes de super-herói, filmes de relacionados a quadrinhos também. Então acaba que teria pessoas... Pode
Sim,
ser que
bastante.
dessa forma tenha pessoas que até chamem essas outras pessoas que não gostavam, que já não estão querendo assistir filme de super-herói, né? Então acho que seria um filme bom independente, na minha visão.
Concordo. E também é tipo assim, é como se fosse botar o filme de super-herói para outro público também, né? Fora os que já assistem, né? Porque também, assim, com o boom da Marvel, pô, foi filme de super-herói
Isso.
um atrás do outro, pô. Um atrás do outro, um atrás do outro. E tipo assim. A grande maioria esmagadora dos filmes da Marvel é nessa pegada, ação e aventura, ação e aventura, ação e aventura. Não sai muito dali, daquele ação e aventura, sabe? Aí eu acho que essa quebrada de tempo que o Coringa deu, eu acho que foi essencial,
Isso.
bicho. Não só pra Marvel ou DC, anyway, mas pra filmes de super-heróis no geral. Eu acho que essa quebrada deu certo, eu acho que foi essencial.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April.
Outro ponto negativo, assim, que eu vi no filme, cara, assim, que eu até conversei isso com o Eric, que não me agradou muito, que realmente me deixou, assim, desconfortável, foi a risada do Joaquin Phoenix, do Coringa, ser um problema psicológico e não, de fato, uma risada sarcástica, tá ligado? Eu achei que quebra muito, cara, do personagem em si, tá ligado? Eu acho que o peso maior do Coringa é aquela risada sarcástica em fazer o mal, tá ligado? Eu não sei se, tipo, eu também não sou muito conhecedor das HQs da DC, principalmente sobre as do Batman e Coringa e a história de ambos. Mas, assim, eu acho que um ponto muito marcante da característica do Coringa é a risada. E eu acho que daria um peso muito maior pra ele se a risada fosse algo não forçado, tá ligado? Porque, tipo, a gente via no filme que tinha momentos que ele não queria rir, e Eric, eu acho que vai poder falar um pouco mais sobre isso, que tinha momentos que, tipo, ele não queria rir, mas ele ria pelo problema que ele tinha, e não necessariamente porque ele tava achando sarcasmo naquilo, tá ligado? Eu acho que a violência com o sarcasmo que o Coringa tem dá um peso maior na psicopatia dele, tá ligado?
Eu acho que, então, aí pra mim esse já é mais um dos pontos fortes do filme. Porque, como eu tava falando antes, o próprio Todd Phillips já tinha falado que esse filme era um filme que você não podia tentar comparar esse Coringa com outros Coringas, né? De quadrinhos, ou da própria história do cinema da DC, né? Só que aí o ponto que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que ele não é para ser comparado com outras histórias, ele tem aspectos de algumas histórias clássicas, assim, dele. E aí, para mim, dá essa risada para ele como sendo uma risada patológica, né? Como sendo algo que ele tava realmente doente. Eu até me esqueci o nome da doença agora que dá para esse tipo de risada, né? Mas essa risada patológica que ele tem, para mim é um sinal de que, eu não sei se foi essa realmente a intenção, mas primeiro de esclarecer uma coisa que há quantos anos a gente tem de Batman? Se eu não me engano, não sei se é 30 ou 50 anos de Batman, que foi feito recente, né? E um ano depois surgiu o Coringa, e pela primeira vez a gente vê uma forma nova de se ver o Coringa. Uma risada nova, uma risada patológica. Só que pra mim, como eu disse, acrescentou uma camada a mais no filme, porque o Coringa no filme, ele ri em momentos em que ele tá se sentindo constrangido, ou que ele tá se sentindo pressionado, que ele tá se sentindo desconfortável, e ele dá aquela risada dele. E a única risada sincera mesmo que você vê ele dando é logo depois que ele mata o Robert De Niro, lá no final do filme. Ele vai, naquele momento em que ele é exaltado pelo povo, ele dá a única risada verdadeira dele. Então, pra mim, isso adicionou uma camada de que, como se o diretor estivesse dizendo assim pra gente, que o Coringa sempre teve dentro dele. E nos momentos em que ele estava passando por situações difíceis, onde o Coringa queria sair de dentro dele, ele não conseguia controlar aquela risada, mas ele tinha que se controlar porque a sociedade incumbia ele dessa questão de se controlar para não cometer algo ruim, né? Que é o que ele falava, que ele estava tendo sempre pensamentos ruins. E aí, para mim, isso é que é interessante, porque existe muito essa questão nos quadrinhos do alter ego do personagem. Então, por exemplo, o Batman é o alter ego do Bruce Wayne, que, na verdade, recentemente até foi numa das histórias de quadrinho que saiu recente, ele fala ao contrário, que, na verdade, o Bruce Wayne sempre foi o alter ego do Batman, né? E também o Clark Kent também, que, na verdade, já no Clark Kent é o contrário, o alter ego do Clark Kent, do Superman, é o Clark Kent, porque ele, naturalmente, ele é o Superman, né? Só que no Coringa eu vi isso, assim, nesse filme. O Coringa mesmo, o alter ego, é o personagem dele antes de se tornar o Coringa. Antes dele se tornar aquele... Quando ele mata, pra mim, na minha visão do filme é essa, quando ele mata, pra mim, o Robert De Niro, o personagem do Robert De Niro, é quando ele realmente se transforma aquilo que ele é de verdade. Ali é a libertação dele. Então, a partir daí, se tivesse uma continuação, digamos assim, se continuasse a história do Coringa, aí você iria começar a ver a risada sarcástica dele, a risada que ele quer dar, não a risada que ele é forçado. Porque até então ele não conseguia sair daquilo dali, entendeu?
Ô Eric, eu acho que a comparação dessa risada do Coringa que Rafa falou e que você falou tanto, eu acho que ela está interpretada no filme nas horas que ele dança.
Pois é.
Entendeu? Tipo assim, ao invés de ser a risada dele ter feito uma maldade ali, dele ter se libertado, eu acho que foi substituído pelas horas que ele dança. Aquelas horas que ele faz aquela dança louca, né? Tipo, tá, não sei o que lá. Eu acho que, tipo, a risada foi substituída por aquilo, bicho.
A expressão dele, né? A forma dele se expressar.
Isso,
após ele fazer o que ele de verdade gosta, o que ele realmente se sente bem, é a dança, né? É, de fato. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Outro ponto, cara, que assim que me deixou um pouco desconfortável no filme foi a interação do Coringa com a família Wayne. Porque,
quando a gente conversa
que
o
Eric já comentou
é
aí
que, melhor do que ele imaginava,
não teria relação com outros Coringas, né? Mas, querendo ou não, você tá trazendo um universo da DC pra dentro das telonas. Então, beleza. Uma coisa que me incomodou, cara, foi essa interação dele com a família Wayne, cara. Porque não tem base nenhuma, pelo menos não que eu me lembre agora, dessa interação, e muito menos a morte da família Wayne ser causada pelo movimento do Coringa. E outra coisa que até eu tinha comentado com o Eric também, que me incomodou, foi a questão da faixa etária de idade do Coringa. Porque a gente tá tratando com um Bruce Wayne de, sei lá, 8 anos, 7 anos, eu acho que é mais ou menos isso a idade que ele perde os pais, com o Coringa já perto dos 40, cara. Então não bate, vamos dizer, na possibilidade de uma continuação aí não casaria de jeito nenhum. Até, tipo, se eles quisessem reaproveitar o Coringa de Joaquin Phoenix nesse novo filme do Batman que vai sair com o Robert Pattinson. Então esse foi um dos pontos que me incomodou, assim, dessa interação. Já puxando um gancho, que aí já vocês já podem comentar junto, da violência gráfica do filme. Eu realmente esperava muito mais, cara, de um Coringa muito mais... Eu também acho que eu comentei isso com o Eric, que uma coisa que eu acho que pecou muito no filme foi a faixa etária de idade, a classificação, né? Que é, pelo menos no cinema daqui da nossa cidade, foi 16 anos. Então, eu acredito que mundialmente também foi isso. Porque, cara, se colocasse esse filme para maior de 18, cara, eu acho que poderiam explorar muito mais essa questão de violência gráfica, que para mim, cara, ficou a desejar, tá ligado? Porque a única cena realmente, visualmente, que é chocante é a parte do final lá na entrevista com o Rob De Niro mesmo. Então, pra mim, a parte mais chocante foi essa, tá ligado? Porque você vê ali, até na parte que ele tá matando outro cara lá no apartamento dele, é cortada, tá ligado? Só mostram da parte da cintura pra cima, eu acredito, eu não lembro direito. Mas não mostra, tá ligado? Ele matando um cara. Então, eu acho assim que um dos traços... Além da risada do Coringa, é essa violência gráfica que eu acho que ficou a desejar. Então, quando as pessoas falavam pra mim que o filme era pesado, eu entendo que o filme é pesado no contexto social. E isso eu concordo plenamente, cara. Mas a questão gráfica, visualmente gráfica, assim, de violência, eu acho que realmente deixa a desejar um pouco no filme.
Eu entendi. Críticas. Eu entendi seu ponto, Rafa. Eu entendi. Um parênteses que eu queria fazer é que tu falou da idade do Coringa, né? Na idade do Coringa no filme. Pelo que eu vi, se eu não me engano, eu acho que foi algum vídeo, foi o Nerdcast. Ele, apesar de Joaquin Phoenix ser muito mais velho, mas a idade do Coringa no filme é 30 e tantos anos, vamos dizer assim, né? 30 e poucos anos.
Perto dos 30 e pouco. Depois, quando você vê que a idade que a mãe dele adota, que mostra lá nos documentos em que ele adota ele, até o momento em que 30 e poucos anos isso.
Há 30 e tantos anos atrás, né? aí, tipo assim, é porque o bicho é acabado mesmo, mas, assim, na minha concepção, tipo assim, vamos dizer que o Batman, Ele começa a lutar, vamos dizer assim, com 18, 20 anos, mais ou menos. Aí vamos dizer que o Coringa ia estar com 50 e poucos. Se fosse o caso de o Coringa aparecer, desse Coringa aparecer no filme do Batman, eu não veria muito problema, porque o Coringa ele trabalha mais com... Ele não vai direto com contato físico com o Batman pra trocar porrada com
o
Batman.
É mais o psicológico, né?
É, tipo assim, isso é mais a onda de Bane... De alguns outros vilões assim, mas o Coringa é mais no psicológico, pô. O Coringa não vai chegar pra trocar murro com o Batman, trocar porrada. Não, assim, pra mim eu não vi tanta. Não me incomodei tanto com isso. Mas eu concordo com o Rafa agora, que eu não tinha parado pra pensar nessa questão da classificação indicativa do filme. Que se fosse mais 18, com certeza ia ser mais pesado. Muito mais pesado mesmo, ia se aproveitar mais do drama, da carga emocional do filme,
agora,
né?
Eu só não entendo, assim, tipo, por que que teria que ser mais pesado, entendeu? O por que que teria que ser mais violento? Porque as poucas histórias que eu li, assim, do Coringa, eu não me lembro de ter uma história que seja realmente mais gory, assim. Porque pronto, de cabeça aqui, as que eu me lembro do Coringa, eu tenho a Piada Mortal, que ele realmente tem uma coisa assim de pesado, né? Ele até tem um suposto estupro com a filha do Gordon, tem ele também deixa aleijada ela e tal e tudo mais. Isso. Só que também não tem apelo pra parte da violência, entendeu? Tem muita coisa que deixa subentendido que é violento, assim, mas você também não tem. E eu tô falando da linha da Vertigo, né? Que são os quadrinhos mais pesados da DC. E também, de filme, assim, você nem no Heath Ledger, você também não viu uma violência muito pesada. Embora que aquele filme fosse pensando mais realmente na ação, na aventura e tudo mais, né? Era um filme bem mais leve do que esse. Só que eu não sei se tu foi esperando ser um filme mais pesado, porque as pessoas falavam sobre isso, sobre a violência. Porque violência por violência, o Deadpool é mais, realmente, assim, no sentido... Tem mais nessa questão de arrancar cabeça, tiro na cabeça, coisa tudo. E esse eu acho que não era realmente a proposta do filme. A proposta não era ser violento. Ele é uma proposta da violência ser aquela violência cru. É mais... O dia a dia, acho que é mais isso mesmo, assim. Quando você dá um tiro no cara, não estoura sangue pra tudo que é... Pra tudo que é lado, né? Pelo menos... Eu nunca tive. Nunca vi de perto, né? Mas se você for ver nessas coisas assim de cena de crime mesmo, não é aquela sangue pra tudo que é lado. Até a cena mais pesada que você vê no filme, nesse filme, é a do cara matando o palhaço lá com a tesourinha de cortar cabelo de nariz, né? Aquela ali realmente é a parte que eu achei mais violenta, assim. Mas ela acaba sendo violenta nesse sentido de sangue, de espalhar sangue pra tudo é lado. Mas a cena dele matando a mãe é mais sutil, só que acaba sendo ainda mais violenta. Se você for parar pra pensar no contexto, né? Da história, assim, tipo, o cara tá matando a mãe, não tem sangue pra tudo que é lado.
Não, mas assim, eu não senti falta dessa violência maior, né? Dessa classificação mais 18. Mas eu entendo pra quem sentiu, sabe? Eu entendo o Rafa quando ele coloca isso em pauta, sabe? Eu entendo. Mas assim, pra mim também eu não senti falta dessa violência pela carga emocional que o filme me passou. Mas como, assim, eu acho que não foi tão, a carga emocional não foi tão pesada pra Rafa, eu acho que ele acabou sentindo essa falta, sabe? Não é mais ou menos assim, Rafa, que tu pensou, eu acho?
Eric tocou num ponto interessante que me fez pensar agora. Comparando ele a Deadpool. Talvez, cara, talvez. Seja um grande problema isso, tá ligado? Você levar essa comparação. Porque quando você leva... Você imagina cenas pesadas. E talvez nessa questão de super-heróis, de HQ e adaptações... Você já imagina um filme realmente nível HQ, tá ligado? Que você abusa de cores e enfim, dessa parte gore, como o Eric falou. Então, comparando assim, eu pensando agora sobre Deadpool, talvez a minha expectativa foi ver cenas parecidas, tá ligado? Não nível de comédia, obviamente, mas nessa questão gráfica de você ver sangue espirrando, cabeças voando e...
300,
exato,
né?
Exato. Talvez Essa foi a expectativa. Eu acho que até inconsciente, sabe? Que você vai com esse pensamento de tipo, ah, vou ver tiro, porrada de bomba, sangue e drogas em rock and roll. Enfim. Mas Eric também levantou um ponto interessante, que isso é inevitável, e eu vi algumas pessoas comentando. Comparações, cara, com Joaquin Phoenix, com Heath Ledger, e não, eu ia comparar, como é o nome dele?
Jared Leto.
Jared Leto, mas
Jared
não.
Leto. Vamos esquecer essa parte. Essa gente pula.
Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo.
Já terminou? Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo.
Era essa a pergunta que eu ia fazer, já que você já puxou, eu vou fazer para vocês dois. Qual o melhor Coringa? Ponto. Acabou-se.
E aí, Eric? Vou jogar logo pra Eric essa bomba.
É, já vou puxar logo a pergunta, já vou puxar nada de em
Tá.
cima do muro. Eu vou responder logo o meu, então. Vou responder logo o meu. Gostei bastante da atuação de Joaquin Phoenix. Para mim foi um dos melhores Coringas. Ele fica bem próximo ali de Heath Ledger, mas eu ainda prefiro o
Eita,
Coringa de Heath Ledger. Eu ainda
polêmica.
prefiro. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, sabe por quê? Porque é o seguinte: esse filme foi no estilo de uma graphic novel, do jeito que Eric disse, tipo uma história à parte. Entendeu? Foi uma história à parte, não sei o quê, a gente entendeu um contexto. Joaquin Phoenix fez um Coringa foda, que pra mim merece Oscar. Pra mim, Joaquin Phoenix merece Oscar pela atuação, certo? Só que é uma coisa. Só que, tipo assim, é uma coisa nova. É algo que você pode mexer. É algo que você pode. Tipo assim, por mais que seja Coringa, não é inspirado em nenhum outro Coringa. Você fica mais livre pra fazer o que você quer, do jeito que você quer. Já, e tipo assim, e não tem o Batman ali ainda. Não tem o Batman ali pra roubar seu protagonismo. Tem ele pequenininho que. Acaba dando um peteleco nele, ele morre. Então, né? Não tem o Batman ali pra roubar seu protagonismo. Agora, Heath Ledger, ele pegou um Coringa que tá inserido nas histórias de quadrinhos, tipo as clássicas. Fez do jeito dele, mesmo assim, fez foda também. E roubou todo o protagonismo do Batman. Roubou todo. Porque o filme é Batman. Acabou-se, mas o Coringa entrou ali e roubou todo o protagonismo. Entendeu? Já Joaquin Phoenix, o Coringa de Joaquin Phoenix, não precisou disputar esse protagonismo com ninguém. Tipo, ele não precisou tirar o holofote do Batman pra se fazer. Não, mas o de Heath Ledger, ele conseguiu fazer isso. Entendeu? Por mais que ele tenha feito o Coringa do jeito que. Ele tirou os holofotes do Batman. Batman ali tava como mero coadjuvante, na minha opinião. Por isso que eu acho ainda que Heath Ledger foi o melhor do que Joaquin Phoenix. Agora sim, Joaquin Phoenix ali bem em cima, sabe? Cheirando a bunda de Heath Ledger. Bem em cima mesmo. Bem coladinho, pô. Não, tudo bem. Assim, se o pessoal achar o de Joaquin Phoenix melhor do que o Heath Ledger, também não vai ser. Não vai ser, nossa, meu Deus! Não, não vai ser não. Eu vou entender, não vai ser demérito não. Mas na minha opinião, o de Heath Ledger foi melhor por causa disso.
Eu queria dizer que era Joaquin Phoenix mesmo, só pra ter o contraponto de Rafa, sabe? Mas eu acho que não. Na verdade, eu até tendo a gostar mais do Heath Ledger também, mas por outro motivo, assim. Eu acho que essa história mostrou a origem do Coringa, assim. Foi a criação dele. Como a partir dali, na minha visão, o Coringa só existe nesse filme a partir da morte do Robert De Niro, do Murray, né, que é o personagem dele. Então só vai da partir da morte do Murray que começa de fato a existir o Coringa que a gente conhece. Até então ali é o cara que tá antes dele, né, o Arthur Fleck. Então aí é isso que eu fico pensando assim. Muito provavelmente, se eu fosse escolher o Coringa de verdade, se a gente tivesse a história desse Coringa que surgiu do Arthur Fleck, aí poderia ser que eu até escolhesse ele, mas Coringa mesmo, Coringa, a gente só viu o Heath Ledger nos cinemas, assim. Porque eu não tô nem contando com o Jared Leto, né? Eu também não assisti, assim, apesar... Então, eu não assisti o do Romero, né? Que é aquele primeirão do Batman da Feira da Fruta lá. Eu não assisti ele. E pra, a gente, de comparação, a gente só tem esses três agora, né? O do Jared Leto, o do Heath Ledger e o do Joaquin Phoenix. E aí, pra mim, eu não vi o Coringa do Joaquin Phoenix ainda. Eu não sei, acaba quando ele começa ali. Na verdade, a gente vê o quê? Uns minutos, que é aquela cena do hospício, né? Do Arca, provavelmente no Arca, no caso, né? A gente só vê aquela cena ali, que é quando ele realmente começa a ser o Coringa ali. E aí até já dá pra pensar, assim, que já é toda aquela questão de prende, solta, ele tem uma capacidade de sair do asilo, ninguém sabe como, mas ele sempre dá um jeito de escapar. Agora, Coringa mesmo, a gente só viu, na minha visão, o do Heath Ledger. Então, pra mim, ainda assim, ele é o melhor. Ele acaba sendo o melhor também.
Putz, cara, também eu acho o Heath Ledger muito da hora, muito foda, tá ligado? Eu gostei do que Eric disse, cara. Realmente, você não vê o Coringa que a gente conhece, né? No Joker. Nesse Coringa agora. Então, seria até... injusto comparar os caras, mas realmente pra mim, Jared Leto ainda leva esse título aí de melhor Coringa até então, né?
Jared Leto? Frente...
que?
Tu disseste Jared Leto?
Não, Heath Ledger. Não,
ah, sim, eu de Jared Leto. Ai, meu Deus. Ai, meu coração.
Tu gosta de botar spoiler, né, velho?
É. Porra.
Agora só uma pergunta meio off-topics aqui, assim. Não sei se entraria mesmo no episódio, mas... vocês acham que aquele... porque teve grande problema com o Esquadrão Suicida, né? E ele não teve tempo de tela suficiente pra desenvolver um personagem ali. Mas vocês acham que se tivesse dado tempo de tela pra aquele Coringa ali, vocês acham que mesmo assim ele conseguiria desenrolar algum personagem bom ali? Tu acha que se o filme tivesse sendo mais bem construído, aquele Coringa teria sido um pouco melhor?
Bicho, um pouco melhor com certeza. Agora, bom... aí eu já não sei. Mas um pouco... um pouco melhor... é porque, assim, o Jared Leto é um bom ator, bicho. Os filmes que eu assisti com ele tudo, ele fez uma atuação boa da porra. Mas nem todo mundo acerta, né? Nem sempre o cara vai acertar. Eu acho que ele... um pouco melhor, teria. Agora, bom, aí eu já não boto a mão no fogo, né?
Bicho, eu sinceramente acho que nem ele com mais tempo de tela sairia um Coringa decente, tá ligado? Eu acho que o primeiro é a caracterização, ficou parecendo um MC, tá ligado? MC alguma coisa. Eu acho que, tipo... cara, se o que a gente viu em tela, tipo, beleza que não dá pra desenvolver um personagem com o tempo de tela que ele teve. Mas se o que a gente viu não agradou, cara, provavelmente o resto não seria bom, tá ligado?
Porque então, se fosse bom, é. A gente ficaria com aquele gostinho de quero mais, né? Tem pouca tela. Exato. E aí, cara, caramba, eu queria ter visto mais esse cara, assim. Mesmo com pouca tela, se fosse bom, a gente teria tido esse sentimento. Mas ninguém, até então, não vi ninguém que saiu com esse sentimento, assim, de tipo, poxa, sim, queria ver um pouquinho mais desse Coringa aí.
Tá, eu escutei um comentário hoje, cara, que disse o seguinte. Cara, se esse Coringa fosse com Jared Leto, teria sido melhor. Por incrível que pareça.
Poxa, pesado aí.
O do Heath Ledger, o do...
Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix.
Esse com Heath Ledger, esse do Joaquin Phoenix com sim. Heath Ledger?
Exato.
Não. Apesar dele ser um bom ator, mas o Joaquin Phoenix é melhor, pô. Tu é doido.
Não, o cara se entregou 100%, pô, esse personagem, assim. Você vê... o outro também, né, não ator, né, mas... eu acho que encaixou. E inclusive o Todd Phillips disse que ele escreveu pensando já no Joaquin Phoenix. Então ele já tinha toda a coisa pensando em cima disso, entendeu? Então não teria como ter sido outro cara, não.
Uma coisa que eu discordo um pouco de Eric, porque eu só tava discordando de Rafa, né, Eric? A gente, todo mundo, só eu e tu contra Rafa, poxa. Não, mas assim, não é que eu discordo. É só outra visão. É o seguinte. É, tu dissesse que O de Heath Ledger é melhor porque o Coringa só aparece no final, o verdadeiro Coringa, né? Quando ele mata o De Niro lá, então quando ele diz, você poderia me chamar de Coringa quando for chamar, né? Mas eu acho que o Coringa apareceu antes, só não foi apresentado, entendeu? Eu acho que o Coringa, ele foi apresentado antes, naquela parte do metrô. Quando ele mata os caras, que ele entra no banheiro, que começa a dançar, pra mim já tinha aflorado o Coringa ali. Só não tava dado o nome, só não deu nome aos bois ainda. Entendesse? Eu acho, não, mas assim, é só uma visão que eu tive, né? Eu acho que ali o Coringa já aflorou dali. Mas tá tudo certo porque nós ficamos com o Heath Ledger ainda, ele tá tudo certo. E só Rafael ficou com Jared Leto. Poxa!
Mentira! Deixa de mentir, velho! Tem vergonha na tua cara, velho! Na moral, velho!
Eita fera!
Você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo.
Você é péssimo, Larry.
Eu? Eu sou péssimo? É porque eu sou péssimo.
Passando meu vídeo. Me convidando pro show. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles.
Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu com sua causa. Tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável.
Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray?
Não, a gente já ouviu muita piada.
O que você consegue quando cruza o doente mental solitário com a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara?
Liga pra polícia.
Eu digo que consegue.
Pode ligar pra polícia.
Você consegue a merda que merece.
That's life.
That's what all the people say. Eu, teve uma grande discussão do filme, assim. Eu acho arretado quando o filme ele gera polêmica dos dois lados, assim. Gera polêmica de... Que tem gente que vê por um ponto. Acho que um filme ele é bom, ele acaba se tornando bom quando tem isso, assim. Quando, sabe aquela história do fale bem ou fale mal, mas falem de mim, tá ligado?
Uhum.
Quando tem pessoas que apoiam de um lado e pessoas que apoiam do outro, assim. E às vezes é se tratando do mesmo ponto. Então, por exemplo, a gente vê muita gente criticando esse Joker por essa questão dele ser apresentado como uma vítima da sociedade. As pessoas ali que viram isso e que criticam isso, dizendo assim, você não pode justificar os erros do Coringa por essa questão dele ser uma vítima da sociedade. Do mesmo jeito, a gente já vê o outro lado também, das pessoas dizendo assim, não, mas ele pode ser... Ele teve motivos para fazer aquilo dali, como o Tenor falou logo no começo, né? Ele trata essa questão da empatia, da sociedade não ter empatia pelo... Tem uma cena do filme que é incrível, assim, para mim, uma frase do filme, que ele fala assim, que o ruim de você ter uma doença mental é que as pessoas esperem que você se comporte como se você não tivesse uma.
Sim,
então...
Foda.
Essa parte, assim, pra mim é chocante. Como você mesmo disse, assim, tem frases separadas do filme que tornam... Que você vai absorvendo e você vai dizendo assim, caramba, como eu não tinha pensado nisso.
Aquela
como
frase também, frase, né, Eric? Desculpa te interromper, mas aquela frase que ficou bem famosa, que apareceu até nos trailers, que tu falou, não sei se foi tu ou foi Rafa, até agora no episódio, alguém falou, tipo, tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Pô, e ninguém ajuda o cara, pô. O cara ali de que ajuda o cara, pô.
Você vê a decadência da sociedade ali, daquele período. Porque ele não tá sendo atendido por uma psicóloga. Aquela dali não é uma psicóloga, é um assistente social que tá ali pura e simplesmente pra dizer assim, vou te aumentar, vou conseguir aqui um aval pra você ter as suas medicações ou não vou conseguir. E chega um momento que até isso é tirado dele, entendeu? Vai lá e tiram isso dele. E ele pergunta, e agora, como é que eu vou fazer pra conseguir os meus remédios? E ela diz, não sei, isso não é problema meu. Então você vê que nem a assistente social, que era quem tava acompanhando ele ali, tinha um mínimo interesse por ele. Então tem coisas no filme que eu acho que se tornam muito profundas, como essa questão da sociedade, até onde vai a vítima da sociedade. Aí tem gente que reclamou também por ele, que o que ele causou, né? Porque quando ele matou aqueles três lá das indústrias Wayne, e eram os caras que eram ricos e que estavam ali, se achavam superiores a quem estava ali, então começa a dar em cima da mulher, só porque se acha, e quando ele mata aqueles três ali, que a história começa a circular na cidade, e as pessoas começam a colocar as culpas começam a colocar a culpa nos ricos, né? E começa a dizer assim, ah, não, o problema da nossa cidade é isso, porque os ricos não dão a mínima para a cidade, para o que está acontecendo, então chega uma hora de a gente fazer alguma coisa. Não é o que o Coringa queria, ele em nenhum momento demonstra que ele queria aquilo ali, é tanto que ele diz assim, não, eu não sou um homem ligado em política. Né? Que ele, quando pergunta se ele tinha algum posicionamento, e ele diz assim, não, eu não sou um homem ligado em política. Eu só sou alguém que está fazendo o que a sociedade me fez, assim. Eu sou uma resposta ao que está acontecendo. Eu sou uma figura para essas pessoas. E aí muita gente criticou isso também no filme, porque você está dizendo que a culpa são das pessoas que têm uma condição melhor, tal, mas acho que o filme ele acaba sendo tão profundo que ela vem com essas discussões dos dois lados, entendeu?
Profundo e atual,
isso é muito,
né?
Interessante pro filme. Pois é.
Então é isso, pessoal. Estamos chegando mais um final do episódio aqui do Critica Mais sobre Joker, Coringa, cara. E fica aqui nossas impressões sobre o filme. Então, se você quiser um contato mais pessoal com a gente, você pode encontrar a gente lá no Twitter e Instagram pelo acervomais_nerd. E você pode mandar também um e-mail para nós pelo acervomais@live.com. E, claro, todos os links vão estar aqui na descrição. Então, valeu, Felipe.
Valeu, galera. Muito bom o debate. E para vocês aprenderem, é assim que faz um debate. Não é xingando um amiguinho, não. Não é xingando um amiguinho, não, viu? Eu disse no começo do episódio que ia ter xingamento, só aí não teve. Olha que evolução.
A gente é civilizado.
A gente é civilizado.
Deixa eu desligar a ligação aqui para ver.
Cara, queria agradecer a tu, Eric, pela participação aí, cara. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
Valeu, qualquer coisa, tamo aí.
Show!
É isso aí, galera. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. Na minha pessoal, vai estar na descrição, e de Felipe também. Então é isso, valeu, falou. E eu termino com a frase do Coringa. Todo mundo é péssimo hoje em dia. E o que basta pra gente enlouquecer?